Eu já gostaria de estar falando para você acerca do significado do seu nome. Talvez você não perceba, mas o nome da pessoa estava muito ligado ao seu caráter, ou ao objetivo e ao propósito que Deus tinha para a sua vida. No entanto, é que você vai ver na própria Bíblia Deus trocando o nome de algumas pessoas, em algumas ocasiões também Deus se revelando através de anjo, designando o nome que aquela pessoa deveria se chamar. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, em Juízes, no seu capítulo 13, você vai ver uma manifestação teofânica, pastor Joaquim, manifestação teofânica onde Deus, ele diz que o nome do menino deveria se chamar Sansão. E aquele menino não se deveria passar navalha sobre a sua cabeça, ele não deveria beber bebida forte, porque aquele menino se tornaria um homem que Deus tinha um propósito específico para a sua vida. E o seu nome seria Sansão, e ele teria que cumprir todos esses pré-requisitos. Quando você olha para a vida de Amós, você vai ver que o seu nome significa carregador de fardos. Estava ligado ao propósito e ao objetivo que Deus teria para esse homem. Ele, de certa forma, carregaria o fardo de pecado, de malícias, de idolatria que a nação de Israel estava vivendo no seu período do ministério profético. Esse mesmo homem, ele foi o autor deste livro, e ele viveu aproximadamente, nasceu há 800 anos antes de Cristo, e ele teve o seu ministério profético desenvolvido, segundo alguns teólogos, do ano 760 antes de Cristo até o ano 750 antes de Cristo. Foi um ministério profético que durou 10 anos, mas ele foi muito eficaz, foi muito frutífero, foi um homem exímio naquilo que Deus o designou e que o vocacionou para ser. Quando você abre o livro do profeta Amós, na teologia, muitas vezes nós classificamos ele como um dos livros dos profetas menores. Não significa dizer que esse profeta era menos importante que o outro. Nós falamos de profetas menores e maiores na Bíblia simplesmente para falar da dimensão do seu ministério profético. Enquanto você lê a Bíblia e você vai ver alguns profetas com apenas um capítulo, você vai ver alguns que Deus deu um ministério um pouco mais extenso, que é o caso de Isaías, que vai ter 66 capítulos. E a extensão, ou seja, o período em que ele foi um profeta, foi um pouco maior do que o caso aqui do profeta Amós. Ele teve 10 anos de exercício do seu ministério profético. Estou falando de datas aproximadas, porque quando você lê na Bíblia, você precisa ter um cuidado, que por mais que tenhamos pessoas que se dedicam para estudar, muitas vezes a data ela pode variar um pouco. Mas a maioria dos livros que eu fui pesquisar é mais ou menos essa idade de 10 anos de ministério profético em que Amós exerceu em Israel. Uma outra particularidade é que eu observei que durante a divisão dos reinos, aonde ficaram 10 tribos para o lado do norte, ficaram sendo denominadas Israel, cuja capital era Samaria, duas tribos ficaram do lado do sul, denominou-se Judá. Ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E esse profeta, ele era de Judá, mas Deus chama ele para exercer o seu ministério do outro lado. Ele foi exercer o seu ministério exatamente em Israel. Não foi na capital, Samaria, mas ele foi desenvolvido em Betel. Eu já quero aqui, eu estou fazendo apenas uma introdução para depois a gente entrar no versículo. Eu já quero, mesmo em meio à introdução, já fazer uma aplicação para a minha e para a sua vida. Vai existir momentos em que Deus vai trazer pessoas de outros lugares para desenvolver ministérios aonde nós estamos. A geografia de Deus muitas vezes é muito mais ampla do que nós pensamos, do que nós almejamos. Nós, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, estamos sendo abençoados por pessoas que vieram lá do Nordeste, não é verdade? Pessoas pessoas que vieram do Rio de Janeiro e estão aqui exercendo ministérios frutíferos e abençoados. Talvez você que está aqui também na Filadélfia de Vila Velha, talvez você não imagina ainda, mas Deus talvez pode te levar até mesmo para outras nações, para que você possa ser a boca profética do Senhor. Você pode ir para outros lugares para ministrar a palavra do Senhor. Você pode ir para outros lugares para, assim como Amós foi um dia, você também ser fonte de bênção na vida de outras pessoas. Mas enquanto isso não acontece, seja fonte de bênção aonde você está neste momento. Porque não adianta a gente querer ir para fora enquanto a gente não exerce mais aqui dentro. Porque quando você olha para a vida de Amós, ele foi enviado para o lado do norte, mas quando você olha em Judá também, ele desenvolveu o ministério profético. Só que o caos maior estava instaurado aonde? Do lado do norte. Você vai ver uma sucessão de reis do lado do sul. Uma pequena parte, você vai ler na Bíblia lá, e morreu fulano de tal, e fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Embora a maioria dos reis fizeram aquilo que era mal. Mas quando você olha para o lado do norte, todos eles têm algo em comum. E morreu fulano de tal e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus falou o seguinte: bom, já que aqui a situação está ruim, mas lá está pior, eu vou usar o meu servo é lá. E outra aplicação que eu faço para mim e para a sua vida: nós não temos direito de escolha, nós temos que ser direcionados pelo Senhor. Seja frutífero e bênção aonde Deus te direcionar. Profeta do Senhor não questiona, profeta do Senhor obedece. Profeta do Senhor é sensível à voz do Senhor e segue de acordo com o que Ele está ordenando. Porque nós estamos falando de servo. Servo é aquele que está para servir. E assim era Amós. Ele era um grande profeta, que teologicamente também nós podemos chamar de profeta literário. Porque você vai ver que tem muitos profetas que não tiveram livros com o seu nome divulgado. É o caso de Elias. Você vai ver no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 18, 19. Ele não tem um nome com o seu nome Elias, mas foi um ministério também extremamente abençoado. Quem não conhece Elias? Às vezes Elias pode não ter um livro com o seu nome na Bíblia, mas ele passa talvez a ser muito mais conhecido do que profetas que têm livros com o seu nome. Porque Deus, quando quer levantar, Deus, quando quer destacar, Ele faz. Independentemente de onde você esteja, independentemente de qual seja a sua situação financeira, independente de qual seja a sua situação acadêmica, Deus é aquele que faz, é aquele que levanta. Pois bem, ainda continuando nessa introdução, nós vamos ver que este foi o primeiro livro dos profetas que foi escrito. E louvado seja Deus por isso. Profeta, eu vou registrar. Deus está falando, mas eu vou registrar. Ele era natural de Tecoa. Era uma aldeia de Judá que ficava localizada a mais ou menos 16 quilômetros da capital, Jerusalém. E esse homem era de origem muito humilde. Não é que ele estava com um complexo de inferioridade, ele era de fato humilde. E eu acho muito lindo quando você lê, nos 9 capítulos que temos no livro de Amós, no capítulo 7, ele fala o seguinte, ó, no versículo 14, né? Ele fala bem assim, ó: eu era boiadeiro, pastor e colhedor de sicômoros, que eram figos da época. Mas Deus me tirou lá de trás do curral e falou que era para me profetizar. Irmãos, aqui tem uma coisa assim tão linda. Sabe por quê? Quando você entra nas minúcias desse texto, você vai ter um entendimento do seguinte. Quando você olha primeiro livro de Samuel, capítulo 19, você vai ver a instituição da escola de profetas. Quando você lê o segundo livro dos Reis, no capítulo 6, por exemplo, você vai ver que Eliseu, naquele episódio do machado, o que estava acontecendo ali? Ampliação da escola de profeta. Essa escola de profetas, ela não tinha o objetivo de ensinar ninguém a profetizar. Ela tinha o objetivo de ensinar o profeta como ele deveria se posicionar em Deus para que ele recebesse do Senhor o dom e o ministério de profecia. Isso aqui também é uma coisa importante. Embora naquela época também existiam os profetas profissionais. Será que esses profetas ainda existem nos dias de hoje? Profetas comprados. Profetas que profetizavam segundo a classe social que a pessoa tinha. Profetas que profetizavam segundo aquilo que poderiam ter de recurso daquela pessoa que ele ia profetizar. Um exemplo disso aí você vai ver o rei Josafá em um determinado capítulo, 1 Reis, capítulo 22. Está naquele impasse de ir para a guerra, não vai, acabe, não, nós vamos para a guerra, nós vamos ganhar. E aí, 400 profetas, todos eles falando a mesma coisa. E engraçado que alguns faziam até encenações, né? Teve um cara lá que pegou um chifre de boi assim e falou, ó, é desse jeitinho aqui que você vai ferir os seus adversários, ó. Só que o homem de Deus, com discernimento, ele falou, peraí, tem algum negócio estranho nesse ambiente aqui. Aí ele falou bem assim, por acaso não tem nenhum profeta de Deus neste lugar? Aí falou assim, o Acabe, né? Rapaz, até que tem um homem de Deus aí. Mas esse camarada só fala mal de mim, rapaz. É um tal de Micaías. E aí, engraçado, assim, né? Se não fosse trágico, seria até engraçado. Quando o servo vai lá chamar Micaías, ele já vai assim, ó, tentando amaciar, né? Olha só. Tem 400 camaradas lá, todos eles estão falando a mesma coisa. Você me faça um favor, hein? Quando você chegar lá, você não fala diferente, não. Aí chegou lá, a Bíblia não narra, mas imagino eu, que quando ele chega lá, ele faz aquela cara de sarcasmo, né? Aquela cara, assim, de deboche. Não, você pode ir para a guerra, você vai vencer, você vai ganhar. Tipo assim, é isso que você quer escutar? Aí Josafá, não, esse negócio está estranho. Fala a palavra de Deus. Então, já que você quer saber, Deus está falando assim, assim, assim. Vocês não devem ir para essa guerra. Porque se vocês forem para essa guerra, eu vi uma grande destruição no arraial de Israel. Então, só para você entender que existiam desde aquela época os profetas do Pix. Desde aquela época existiam os profetas que entregavam revelações de acordo com a conveniência. Existiam profetas desde aquela época que, dependendo da pessoa, era cajado, ou dependendo da pessoa, era passar a mão. E os 400 camaradas falando a mesma coisa. Mas existia ali um profeta de Deus, comprometido com o Senhor e com a sua palavra, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, que entregou uma mensagem do Senhor para aquele homem. E eu acredito que, da mesma forma que Deus levantou Micaías há muitos anos atrás, Deus também tem Micaías aqui na Filadélfia nesta noite. E onde estão os Micaías aqui nesta noite? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu era boiadeiro, eu era colhedor de sicômoros, eu era pastor de ovelhas, mas Deus me tirou de trás do curral e disse, vai e profetiza. O que eu quero que fique claro para nós aqui? O profeta está falando simplesmente o seguinte, olha só, Eu não passei por uma escola de profetas. Eu não sou de família tradicional de sacerdotes nem de profeta, mas Deus me escolheu. Deus me escolheu. Ao mesmo que pode ter acontecido conosco, talvez você não veio de um lar evangélico, mas na sua casa, na sua família, Deus também te escolheu. E Ele nesta noite está te dizendo: vai e profetiza. Eu não estou falando, irmãos, que nós não temos que ter buscar uma capacitação. Até porque quem me conhece, não estou falando de quem só sabe o meu nome, sabe que eu gosto de estudar. Eu sou um extremo incentivador ao estudo. Temos que se preparar. Se tem escola de profetas, faça a escola de profetas. Se tem curso teológico, faça o curso teológico. Se tem qualquer tipo de preparo que possa te aperfeiçoar para o reino de Deus, faça. Só que eu quero que fique nítido aqui nesta noite, porque tem pessoas também que são extremistas. Se não vier por esse viés, elas não aceitam. Quem que vai pregar? Fulano de tal. Ixi, esse camarada não sabe nada. Agora, quando vem o fulano, que vai falando das suas qualificações, igual em palestra: eu sou fulano de tal, sou formado nisso, já palestrei em tal lugar, já fui em tal país. Aí dá aquele peso, né? Plateia até. Mas quando vem aquele cara que muitas vezes não tem o título, não tem nome, não tem mérito, não tem reconhecimento humano, as pessoas ficam meio apreensivas. Precisamos entender que no reino de Deus, isso é diferente. Deus é aquele que chama, mas é aquele também que não abandona o seu filho à deriva. Deus é aquele que capacita para fazermos todas as coisas. Poderia ser qualquer pessoa que estivesse ministrando aqui nesta noite, Deus estaria usando da mesma forma. Porque a capacitação não é humana. Nós nos esforçamos para alcançá-la, mas a sabedoria, ela vem do alto e ela vem de Deus. Portanto, Deus pode usar homens doutores, mas Ele pode também usar boiadeiro. Ele pode usar colhedor de sicômoro. Ele pode usar pastor de ovelha. Quando você olha para o ministério de Isaías no capítulo 6, Isaías estava onde? Estava no seu ambiente, estava no palácio. Mas ali no palácio Deus também chamou aquele homem. Eu vi no dia que estava ali dentro do palácio. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo de número 6, Isaías teve uma visão, e essa visão ele via o trono de Deus, e Deus o chamou para exercer o ministério profético. No Novo Testamento, por exemplo, quem era Saulo? Saulo era aquele que foi formado aos pés de Gamaliel. E Deus em Atos capítulo 9, Deus também tem um encontro, né, com Saulo, e aí a partir daquele momento ele se torna para o Senhor um homem escolhido. E a formação de Paulo foi extremamente importante para o ministério que ele desenvolveu. Mas Deus no Novo Testamento não chamou só doutores, como Lucas também, que escreveu o Evangelho para nós, escreveu Atos dos Apóstolos. Ele chamou também pescadores, e desses pescadores ele transformou pescadores de homem. Porque Deus é aquele que escolhe. Portanto, meu irmão, tenha convicção do seu chamado. Não fique intimidado por pessoas que muitas vezes vão querer lançar no seu rosto e falar bem assim: ó, você não tem capacidade não, hein? Quem é você? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que você tem que responder. Meu irmão, talvez hoje ainda eu não tenha a capacitação que você tem. Que Deus te abençoe, louvado seja Deus por isso. Mas esse não é o meu final, ainda eu vou ter muito mais do que isso. É assim que nós temos que responder. Outro detalhe, ainda estou apenas na introdução, né? Estou aprendendo com o nosso apóstolo. É, eu fico quietinho ali, irmãos, mas só aprendendo, né? Só aprendendo, só absorvendo. O interessante é que esse profeta, por mais que ele não tenha passado nessa escola de profetas, ele tinha um conhecimento da palavra. Por que que você está falando isso, Tiago? Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 9, você vai ver que ele faz várias citações do Antigo Testamento. Quando eu digo Antigo Testamento, é o Antigo Testamento que ele tinha acesso da sua época. E qual era esse Antigo Testamento? Pentateuco. Leão sabe, né, Leão? Os 5 primeiros livros da Bíblia é onde ele faz citações. Quer dizer, eu não tive a oportunidade de acessar a escola de profetas, mas dentro daquilo que eu tenho condições de fazer, eu busquei ser o meu melhor. Tenho o Pentateuco? Ótimo. É ele que eu vou estudar. E é através dele que Deus vai me usar. Então você vai ver que ele faz citações da saída do povo do Egito. Aonde isso está registrado? Lá em Êxodo. Ele cita também a destruição de Sodoma e Gomorra. Aonde está isso? Gênesis capítulo 19. Ele faz citação no seu livro da conquista de Canaã. Aonde está registrado isso? Livro de Josué, Pentateuco. Estamos falando dos 5 primeiros livros. Ele faz citação de Isaac, de Jacó e de José. Aonde está isso? Lá no livro de Gênesis. Então era um homem que tinha um conhecimento, apesar de não ter participado da escola, mas ele tinha essa amplitude no Antigo Testamento. Então deixo claro, já passando para uma outra estação dessa nossa mensagem de hoje: não fique intimidado à credencial, à formalização da sua atividade. Uma coisa que nós notamos aqui, eu não sei se você percebeu no domingo, olha a frase que foi dita: eles não estão sendo ungidos para iniciar o ministério. Eles estão sendo reconhecidos por aquilo que eles já fazem ou são. Porque tem muitas pessoas que falam assim: não, o dia que eu for separado para ser um evangelista, eu vou começar a evangelizar. Ele não esperou. Ele apenas simplesmente foi, fez, foi abençoado, foi frutífero, foi fonte de bênção na vida das pessoas. Seu ministério foi baseado muito em visões. Nós sabemos que Deus se comunicava com o povo através de visões, de revelações, de sonhos. Lembra de José? Deus deu a ele um projeto, um planejamento através de um sonho. Esse profeta, Deus se comunicava com ele muito através de visões. Exemplo, quando você olha lá, capítulo 7, verso 1, ele está tendo uma visão de enxames de gafanhotos. Nesse mesmo capítulo, versículo 4, ele tem outra visão de Deus. Ele está vendo um fogo devastador. Nesse mesmo capítulo, e aí temos a visão que é mais popular no livro de Amós. Capítulo 7, verso 7, ele vê um prumo. Você já deve ter escutado uma mensagem, né, que Deus deve ter usado alguém para falar sobre o prumo. Outra visão que ele tem é sobre a cesta de frutos maduras. Está em Amós capítulo 8 e no versículo 1. E ele está falando também no capítulo 9 sobre a visão, né, sobre a ruína sobre o altar. Então, advertências, mensagens de repreensão, mensagens de correção, para que o povo viesse entender e voltar para o propósito de Deus. É lindo como Deus nos ama, né, irmãos? Hebreus capítulo 12, verso 6, diz que Deus corrige a todo que ele ama. É interessante que muitas vezes, quando a gente é corrigido, no primeiro momento tem aquele impacto negativo. Por isso que o mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 11, ele fala que nenhuma correção no momento parece ser motivo de gozo, mas sim de tristeza. Porém, depois, produz um fruto pacífico e de justiça nos quais ela é exercitada. Louvado seja Deus, porque ele nos ama e ele nos corrige assim quando é necessário. Pois bem, Ainda continuando sobre o contexto histórico desse profeta, nós vamos ver que ele desenvolve então o seu ministério em Israel. O rei da época era Jeroboão II, né? Estava ali sobre a capital de Samaria. E do outro lado, do seu lado de Judá, quem era o rei da época era o rei Uzias. Esse profeta também, ele foi contemporâneo de dois profetas, o profeta Jonas e o profeta Oséias. O que é ser contemporâneo, Tiago? Ou seja, enquanto ele estava profetizando, outros profetas também estavam cumprindo esse propósito em Deus. É como aqui, nós temos o apóstolo Marcos, mas o apóstolo Ozeni está sendo boca de Deus em outro lugar. O pastor Beto, se for chamado, vai ser em outro lugar. Aqui também o nosso pastor Joaci vai ser benção em outro lugar. Então eram pessoas que conviviam na mesma época e estavam desenvolvendo esse ministério profético. Deus usando fortemente os teus servos para tentar fazer com que o povo de Israel voltasse ao seu plano original. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção também quando eu estava lendo é que Israel vivia um apogeu nesse momento. Apogeu financeiro. Estava em expansão financeira. E aí, sabe o que aconteceu nesse momento? Além da idolatria, eles faziam do seu próprio povo de escravo. E aqueles que tinham poder de influência para intervir nessa situação eram avesso, omisso. E aí eu fiquei pensando, por que esse povo que viveu a escravidão agora estava fazendo de escravo seus próprios irmãos? Tem pessoas que passam certas dificuldades na vida e naqueles momentos eles param, fazem um raio-x da sua própria vida, se examinam a si mesmo, se arrependem do que está fazendo. Deus reverte a situação e aquilo muitas vezes não se torna um aprendizado eficaz. Porque se tivesse se tornado, Israel não estava voltando a escravizar o seu próprio povo. É igual a história da colonização, né? Quem escravizou os negrinhos? Foram os próprios negrinhos mais fortes. E aí quando chegavam os colonizadores, e aí, o que você tem? Esse negrinho aqui, ó. Então leva lá, para onde você quer levar. Então Israel estava mais ou menos dessa forma. Seja escravo. Precisamos aprender, irmãos, os nossos próprios erros. Outra coisa, Israel estava em prosperidade material, mas espiritualmente estava extremamente pobre. Israel não queria saber de Deus. E ainda quando buscavam uma área espiritual, não era busca do Deus de Israel, mas era busca de outros deuses. Então isso gerou o quê? Um conflito. Porque o próprio sacerdote Amazias, né? Ele foi confrontado muitas vezes pelo profeta Amós. Porque a religião na época andava divorciada daquilo que Deus tinha plano para a sua nação. E no entanto é que Deus, através desse profeta, ele denuncia. Falou bem assim, ó. Amós 5 primeiro. Vocês estão aí pensando que vocês estão fazendo culto? Vocês estão pensando que vocês estão fazendo festa e eu estou recebendo? Não estou recebendo nada disso, não. Estou irado, insatisfeito. Isso aí que vocês estão fazendo, achando que estão me agradando, não está subindo, não. E o profeta de Deus lá falando. E o profeta de Deus lá denunciando. Mas diante desse contexto, eu me alegro quando eu vejo Amós capítulo 9, do verso 11 ao verso 15. Uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra que traz o povo a motivação de que se eles se voltassem para o caminho certo, Deus iria fazer grandes coisas na nação de Israel. Então, esse profeta, ele era de origem humilde, e aqui eu já vou encerrando essa parte. Origem humilde, mas ele tinha suas ocupações. Nos dias de hoje também não é diferente, nós temos várias ocupações. Se você for olhar o que você tem para fazer, você acaba não fazendo nada para Deus. Não é verdade? Mas aí eu quero te dar uma mensagem de consolo também. Você está achando que no Antigo Testamento ou nos tempos passados as pessoas também não tinham ocupações? Tinham várias. Quando você vê Moisés, Moisés foi um homem que foi chamado, mas ele tinha várias ocupações. Quando você vai olhar vários outros homens de Deus que foram chamados para exercer o grande ministério, Eliseu, por exemplo, também tinha suas ocupações. Mas em meio às suas ocupações, eles optaram por Deus. Eu e você, em meio às nossas ocupações, que precisamos tê-las, porque somos da terra ainda, precisamos também optar por Deus. Faça o seu melhor nas condições em que você tem. E aqui nós entramos agora sobre esse versículo de número 3. Capítulo de número 3, verso 7. Que Deus não realizará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos teus servos, os profetas. Em Deus, através da tua palavra, convencido pelo Espírito Santo, eu creio que existe revelação de Deus. Alguém mais acredita comigo? Graças a Deus. Nós estamos em uma igreja profética, onde o dom e o ministério profético é fluente. E nós precisamos entender que Deus fala. Nós precisamos entender que Deus se comunica. Nós precisamos de entender que assim como nós oramos e falamos com Deus, Deus também fala com os teus servos. E muitas vezes ele usa quem? Os teus profetas. A própria palavra revelação, ela já é bem sugestiva quando você olha o significado. Ela significa ato ou efeito de revelar-se ou a divulgação de um segredo ou uma confidência. Deus tem segredos. Deus tem segredos e confidências para falar com o seu povo. E eu acredito que ainda é nessa noite. Eita glória! E é por isso que nós viemos aqui, irmãos. Nós viemos aqui para adorar a Deus no primeiro plano. Mas a nossa expectativa, lógico, é sempre de que Deus fale também conosco. E Deus nesta noite vai usar profetas para falar contigo. Coisas ocultas das quais você não sabe. Mas para que isso aconteça, é necessário que você venha buscá-lo. E o primeiro passo que você já deu foi bem assertivo. Você está aqui nessa noite. Mas não é só estar. Você precisa estar por completo. Orando incessantemente, que Deus vai falar algo tremendo contigo. O interessante é que quando você olha desde a criação do homem, sempre foi o propósito de Deus se relacionar com o ser humano. No entanto, é quando você olha lá o livro de Gênesis, Deus aparecia e conversava com Adão. Quando você lê também Êxodo, capítulo 33, você vai ver que ele falava com quem? Moisés. Essa passagem também eu acho muito bonita. Que olha só como é que está escrito, Êxodo 33, 11, ó. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés teve uma experiência incrível. Ele falou com Deus face a face. Imagine você tendo uma oportunidade como essa. Só que a boa nova para nós nesta noite é que isso é possível. Você entendeu? Isso é possível. Deus tem interesse e vontade de se revelar a nós. Deus tem o interesse e vontade de que nós o conheçamos em profundidade. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, ele disse que nos últimos dias, e é que é esses que estamos vivendo, isso aconteceria em nosso meio. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Louvado seja Deus. Dentro das revelações de Deus, é preciso que a gente entenda que Deus muitas vezes ele vai falar de forma geral. É uma profecia que Deus vai falar para a igreja, mas existe circunstância também que Deus vai falar para a pessoa especificamente. Quando você lê a Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 20, capítulo 12, melhor dizendo, verso 1, você vai ver que Deus levanta um profeta que vai especificamente em Davi e dá a ele uma mensagem de advertência. Só Davi, você é rei, nós respeitamos a sua autoridade, mas você cometeu uma insanidade. Você fez assim, 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 isso aí não agradou o Senhor. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, entendeu. Sabe que coisa boa? É quando Deus fala com você e você entende e você obedece. E foi o que Davi fez. A mesma coisa aconteceu, está registrado em Isaías capítulo 38, no verso 1. Existia um outro rei ali também que cometeu uma série de erros. E aí a sentença foi dada: você vai morrer. Que o profeta chegou lá e falou com ele: ó, você vai morrer. Só que o arrependimento foi tão rápido que não deu tempo nem do profeta sair. Da mesma forma que o profeta entrou e deu a mensagem de advertência, baseado na sentença que aquele rei ia receber, pelo arrependimento sincero do seu coração, Deus deu uma outra ordem: volta! Volta lá! Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Porque houve um arrependimento sincero. E onde há um arrependimento sincero, Deus se comove. Deus move as suas mãos. Então nós precisamos entender que você, profeta, ministerial, ou você que tem de Deus o dom de profecia, é preciso que você tenha discernimento. É para eu passar essa profecia para a igreja ou é uma profecia que eu tenho que chegar para a pessoa e falar? Outra coisa, aqui não acontece, mas eu estou pregando uma mensagem que está gravada. Existem muitas situações, irmãos, que tem pessoas que estão pregando. No momento da pregação tem pessoa que se levanta para profetizar. Não é tempo. A maior profecia é a palavra. Profeta, se contenha. Espere o seu momento de profetizar. Por isso que a palavra está escrita que o espírito está sujeito ao profeta. Não, Deus me deu, eu tenho que falar. Não, negativo, eu estou pregando. Poderia ser qualquer outra pessoa, está pregando. A maior profecia do momento é a palavra. Espera o seu momento. Acabou? Cantou o louvorzinho aqui, o fogo está caindo? Vai lá, meu irmão, entrega a sua profecia. Se é para a igreja, fala com o apóstolo. Apóstolo, eu tenho uma mensagem para todos. Com certeza você vai ter a sua oportunidade de edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. As revelações, elas podem vir por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de uma visita de um anjo, pela voz do Espírito Santo. Nós temos que entender também que muitas vezes você vai ficar na dúvida, você sabia? Tem muito profeta que tem dúvida. Deus fala com ele, mas ele fica assim, principalmente quando está começando a desenvolver o ministério. Isso é natural. Quando você lê a Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, você vai ver que por base de uma orientação de alguém que tem sabedoria, Samuel começou a entender que era Deus que estava falando com ele. Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, pode se deitar. O senhor me chamou? Não, meu filho, pode se deitar. Isso é interessante, quando você começa a entrar nas minúcias, você acha que só tinha Samuel e Eli dentro da casa? Hã? Tinha mais gente. Eli, se não tivesse o discernimento e a sabedoria de Deus, sabe o que ele poderia falar? Será que não é meu filho Ofne, Finéias? Será que não é fulano que está te chamando? Vai lá perguntar para ele, do mesmo jeito que você veio perguntar para mim. Mas ele com discernimento de Deus, por isso que eu estou te falando. Quando você estiver na dúvida, vai em alguém que tenha bagagem, experiência, para que ele possa te instruir e você começar a entender mais o que Deus quer fazer contigo. O tempo está acabando, é até 9, né, apóstolo? 9:10, deixou, hein? 9:10. Amém. Mas vamos correr aqui. Então, vocês estão me entendendo? Eli poderia ter falado, vai no quarto tal, vai em fulano de tal, mas ele deu o conselho com discernimento certeiro. Sabe o que vai acontecer? Quando você ouvir essa voz de novo, você vai responder o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E não deu outro. O profeta, com o discernimento, sacerdote, passa para aquele jovem inexperiente até aquele momento, mas que Deus tinha um grande ministério para desenvolver na sua vida. E quando ele responde da forma que o sacerdote te orienta, não deu outra, certinho. E aí quando ele fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, Deus começa a se revelar para Samuel. Quando você tiver dúvida, vá a alguém experiente e siga aquilo que lhe foi orientado. E certamente você, assim como Samuel, vai ter uma grande experiência com Deus. As revelações, elas servem para nos direcionar. Elas servem para esclarecer dúvidas. Muitas são as vezes que a gente está em dúvida de certas coisas que a gente quer tomar por decisão. É importante você orar a Deus, esperar, que foi ministrado na célula ontem, e é o que eu também acredito. Deus tem pelo menos 3 respostas padrão quando você ora. Sim, que é o que mais a gente quer ouvir, né? Ele também fala que não, mas às vezes ele fala para aguardar. Então as profecias, as revelações, as visões, porque Deus não fará coisa alguma sem que antes revele os teus segredos aos teus servos por meio dos profetas. Serve também para denunciar. Porque se não existir o dom e o ministério profético, o povo se corrompe. Todo complicado, todo embolado, mas eu estou aqui, ninguém está me vendo. Mas é onde Deus levanta o profeta: ó, não está bom, o que você fez está inadequado, eu não estou satisfeito com o que você tem feito. E é nesse momento que Deus vai levantar o profeta para denunciar: não está bom, ó, acorda, volta para a rota, volta para o propósito, volta para o caminho. As profecias servem para isso. Elas serviam também naquele tempo e nos dias de hoje para anunciar vitórias e também livramentos. Estou correndo aqui pelo tempo. Só que uma coisa que nós precisamos entender também é que Deus jamais, irmãos, vai revelar nada que seja contra o que está embasado na palavra. Por que que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente se emociona. O profeta bota a mão na sua cabeça, no seu coração, no seu ombro, e muitas vezes ele começa a falar um monte de coisa que satisfaz o seu coração, mas está totalmente contrário à palavra do Senhor. Então, qual é o raio-x para você entender? É por isso que na escola de crescimento, no domingo, nós falávamos muito ali, o professor e a professora, né, que nos deram uma aula de excelência, parabéns. Falavam sobre a igreja buscar o discernimento de Deus. E além do discernimento, você tem um entendimento da palavra. Deus jamais vai falar alguma coisa para mim e para você que esteja contra a palavra. Jamais. Sempre vai estar direcionado dentro daquilo que está na palavra. Deus fala, mas nós também não podemos nos tornar fanáticos com revelação. A principal revelação, eu já disse, é a palavra. Tem pessoas também que quando vem no culto e Deus não levanta um profeta, ela volta para casa atribulada. Poxa vida, eu fiz jejum 3 dias, de segunda até quarta. E eu pensei que na quinta da vitória Deus ia levantar um profeta para falar comigo. Não falou nada. Também nem vou mais na quinta da vitória. Eu não recebi vitória nenhuma. Meu irmão, independente se Deus levantou um profeta hoje para falar com você ou não, não significa dizer que a sua oração não foi ouvida. Lembra de Daniel capítulo 10, onde ele estava orando já por alguns dias, mas a sua resposta só veio depois. Continua se consagrando, continua jejuando, continua orando, que Deus no momento certo ele vai levantar o profeta e ele vai direcionar uma palavra de Deus para a sua vida. Agora, se Deus não falar ou se Deus não fizer, ele continua sendo Deus e não cabe a nós ficar murmurando. E aqui eu já estou encerrando. Interessante que quando você olha para a vida de Amós, em nenhum momento ele usa o seu ministério profético para sua autopromoção. Ele entendia aquilo que ele era em Deus e não deixou que isso viesse subir para sua cabeça. Hoje em dia, muitos profetas, graças a Deus que aqui isso não existe, eles têm dificuldade de entender isso. E eles são igual o Geazi. Eliseu, eu quero te dar um reconhecimento pelo que você fez, né? Você orou lá, Deus restaurou a minha vida. Meu irmão, eu não preciso de nada, não quero nada, porque isso aí não é de mim, é de Deus. Aí Geazi voltou lá depois. É, meu senhor, pediu um negocinho, outro. Então, o dom que Deus dá para nós não é para nossa autopromoção e nem para a gente ser sanguessuga. Não precisa disso, irmãos. E tem muito profeta que, infelizmente, eles são, assim, obstinados por essas coisas. Então busque o dom de profecia em Deus, né? Eu queria falar até mais coisas, mas vai ter outra oportunidade para a gente estar falando sobre outras, né, virtudes e qualidade desse profeta, não só desse, mas de outros. Então, assim como a exemplo de Amós, que nós possamos ser centrados naquilo que Deus tem para nós, que nós possamos ser fiel ao propósito que Deus nos designou e que nós possamos ser fonte de bênção para a vida dos nossos irmãos. Eu agradeço a oportunidade, vou voltar a palavra ao nosso apóstolo. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais.